comprometidas com a saúde de todos, né? Essa é a nossa visão, essa é a nossa percepção, e a gente espera que as pessoas também tenham essa responsabilidade e que a condução desses programas, sejam permanentes ou temporários, possam ser feitas no contexto da responsabilidade, da preocupação real com a saúde da população. É isso. 7:03, e aqui vai uma notícia muito importante, e ontem tratamos desse tema aqui, né, dessa questão da crise do leite que afeta Rondônia, né, que hoje é o maior produtor da região norte, o 10º maior do Brasil, produtor de leite, né? E o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado Alex Redano, protocolou o requerimento pedindo a realização de audiência pública para o próximo dia 15 de dezembro, às 14h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, a ACIA. O objetivo do encontro é debater, junto ao setor produtivo e às autoridades competentes, soluções para a grave crise que atinge a cadeia leiteira no estado de Rondônia. Redano afirma que a política de preços adotada por indústrias e laticínios tornou insustentável a continuidade da atividade para milhares de produtores, pois os valores pagos não cobrem os custos de produção. Segundo ele, a situação tem levado muitas famílias a abandonarem a atividade, o que exige atenção urgente do poder público devido à relevância econômica e social do setor. Essa audiência deverá reunir representantes do governo, entidades rurais, produtores, laticínios e especialistas, com a finalidade de ouvir as demandas da categoria, identificar gargalos e buscar encaminhamentos efetivos. O requerimento foi subscrito aí pela deputada Cláudia de Jesus, que também defende a revisão dos preços do leite para garantir renda e permanência no campo, né? Os produtores por si estão aí aflitos, mas estão se juntando, seja para cobrar uma melhoria, transparência, uma regularidade, né? E até mesmo um aumento nesses preços, bem como também se unindo já para, aí eu falo regionalmente, nos recortes que a gente tem em diversas regiões do estado, para poder criarem aí associações, cooperativas, para poder trabalhar com essa questão do leite, né? É um problema estrutural, é um problema que não é de hoje, que se repete sazonalmente, mas que traz grandes prejuízos, não é? Afeta diretamente o produtor. E a gente vai olhar nas prateleiras dos mercados, até mesmo nas compras que a gente faz, né? A gente sempre compra produtos derivados do leite ou o próprio leite, seja em caixinha, enfim. Agora, se existe mercado, existe demanda para isso, é preciso haver também essa conciliação, né? Não só em relação a ganhos com a revenda dos produtos do próprio leite e os derivados, mas também em relação a atender com um preço justo, né? O produtor que fornece essa matéria-prima. Então vamos ver o que vai surgir, né, dessa reunião. A gente espera comedimento no trato com a questão, principalmente por parte das indústrias no estado. Vamos em frente. E olha, ainda falando sobre essa questão de crise, de problemas, nós tivemos aí uma fake news, né, sobre o aumento de ICMS sendo disseminada aqui em Rondônia. E a Associação Comercial Industrial de Paraná, a CIGIP, assim como associações industriais e comerciais de outros municípios também, divulgaram ontem uma nota oficial para rebater informações falsas que circulam em grupos de WhatsApp, afirmando que a Lei 6.287 deste ano de 2025 teria aumentado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre produtos essenciais como celulares, geladeiras, veículos, computadores e eletrodomésticos. Segundo a entidade, o conteúdo que vem sendo compartilhado não encontra qualquer respaldo no texto legal e tem causado preocupação indevida entre empresários e também entre consumidores. De acordo com as entidades, a lei não menciona e tampouco o aumento, né, o ICMS de nenhum item desses citados nas mensagens que estão sendo dispersas aí no estado de Rondônia. A legislação apenas atualiza o artigo 27A da Lei 688 de 1996, mantendo o adicional de 2% do FECOEP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, sobre produtos tradicionalmente classificados como supérfluos. Entre eles estão armas e munições, embarcações e recreação, fogos e artifícios, cigarros, tabacos, bebidas alcoólicas e cervejas, exceto as não alcoólicas. A associação destaca que nenhum eletrodoméstico, eletrônico, item de tecnologia ou veículo foi incluído nesse grupo. A entidade ressalta que a lista mencionada na notícia viralizada é inteiramente inventada. Outro ponto enfatizado pela entidade é que a nova lei reduziu e não ampliou a base de incidência do adicional. A redução anterior incluía 4 grupos de serviços de comunicação, não é? A atualização removeu os itens 12, restringindo ainda mais o alcance da FECOEP. Ou seja, a legislação diminuiu a abrangência e não criou novas categorias de cobrança, é o que afirma aí o comunicado da ACGIP, Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná. A entidade também esclarece que não houve aumento na alíquota geral do ICMS e que o adicional de até 2% previsto no artigo 82 não se trata de um novo imposto. Esse valor já existia, não altera a alíquota básica e é destinado exclusivamente a ações de combate à pobreza. Para a CGIP, a notícia que circula nas redes tem caráter sensacionalista ao utilizar expressões como itens essenciais, golpe no cotidiano do povo e revolta generalizada sem qualquer respaldo jurídico. A associação reforça que análises tributárias devem se basear em informações técnicas e no contexto e no texto oficial das leis, evitando interpretações distorcidas que geram insegurança no meio empresarial. No encerramento da nota, a entidade reafirma seu compromisso aí com a transparência e a defesa do setor produtivo também. Essa nota advinda da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná foi assinada pelo seu presidente, o contabilista Liomar Carvalho, né? Então, o que a gente extrai dessa informação? Não houve aumento de ICMS sobre celulares, geladeiras, televisores, computadores ou veículos. Nenhum imposto novo foi criado. A abrangência da FECOEP, que é o Fundo para Combate à Pobreza, foi reduzida. O adicional de 2% permanece apenas para produtos já classificados como supérfluo. E a lista mencionada nas mensagens, portanto, é falsa. Então, a gente precisa estar sempre atento à boa informação, né? E principalmente nós, da imprensa, devemos sempre primar pela informação verdadeira, porque às vezes se você divulga uma informação sem os devidos critérios, sem ter apurado se aquilo é verdade ou não, isso gera um distúrbio social, não é? E o meio empresarial estava bastante preocupado com a questão, daí o posicionamento das entidades aí de defesa desses segmentos e também da sociedade. E olha, o Índice de Progresso Social, o IPS Brasil 2025, avaliou o desempenho dos 52 municípios do estado de Rondônia e, em termos de qualidade de vida, utilizando 57 indicadores sociais e ambientais distribuídos em 3 dimensões principais. Por exemplo, necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. O município de Cacoal se destacou no estado, alcançando a pontuação máxima, 60,95 pontos. A média geral de Rondônia no levantamento foi de 56,79 pontos, ficando abaixo da média nacional estipulada pelo IPS, que é de 61,96. Na sequência do ranking estadual, os municípios com melhor desempenho incluem Primavera de Rondônia, e com 60,84, Ji-Paraná com 60,67, Rolim de Moura 60,30 e Vilhena com 59,42, que segundo o índice demonstram aí melhores resultados no acesso a serviços e condições básicas de vida. Apesar do bom desempenho dos líderes, a análise do IPS Brasil 2025 também revelou disparidades significativas dentro do estado. Na outra extremidade do ranking, municípios como Cujubim ficaram com 46,37, Nova Mamoré com 47,73 e Montenegro com 49,77. Né? Então, são municípios que pontuaram mal, estão muito abaixo da média nacional, muito abaixo da média do estado de Rondônia. Então, esses municípios precisam o quê? Olhar para esses pontos importantes, né? Sobre acesso a serviços e condições básicas de vida das suas populações para que possam melhorar o índice. Não é só para figurar bem nesse ranking, né? Mas, sobretudo, para melhorar efetivamente a qualidade de vida das pessoas nas respectivas regiões avaliadas. 7:16, e olha, uma notícia muito preocupante, não é? Um bebê de 3 meses, chamado Theo Vieira de Assunção, morreu no último sábado em Jaru, após reagir gravemente à fórmula infantil prescrita por um pediatra. A criança tinha síndrome de Down, cardiopatia e alergia à proteína do leite de vaca, condição conhecida que era conhecida pela família. De acordo com os pais, o bebê apresentou vômitos intensos, diarreia persistente, taquicardia supraventricular e deterioração rápida do estado de saúde, algo logo após ingerir a fórmula infantil, né? Aqueles leites que se dão aí às crianças, né? Ele foi internado no Hospital Municipal de Jaru, onde permaneceu em atendimento durante a madrugada do sábado. Na manhã seguinte, os pais solicitaram regulação para a transferência da criança a outro município diante da gravidade, mas a transferência não ocorreu. Após mais de 6 horas de espera, Theo não resistiu e faleceu já no fim do dia, às 17 horas. A família busca responsabilização judicial se for confirmada alguma falha no atendimento ou na prescrição que foi feita aí por parte do profissional em relação a esse leite, né, infantil dado a essa criança que lamentavelmente veio a falecer. É importante se ter, né, critérios, é importante se ter protocolos, é importante para que uma decisão seja tomada por um médico, sobretudo na indicação de algo que a pessoa vai ingerir, sobretudo crianças, né? É preciso ter uma anamnese muito aprofundada, principalmente sobre a questão de alergias, né? E a gente espera então que haja, né, por parte dessa investigação que vai ser aberta, o esclarecimento desse caso. Esclarecido se houve ou não negligência, infelizmente a gente tem uma vida perdida, né? A gente tem que primar muito por isso, evitar com que as vidas aí sejam perdidas. E olha, ainda falando de Cacoal, nós tivemos essa semana, não é, a informação, e trouxemos essa informação ontem aqui, sobre um rapaz que passou por uma cirurgia, um jaruense, né, o Sidney Rodrigues dos Santos, de 44 anos, e veio a falecer no Hospital de Paraná após passar por uma cirurgia de apêndice, que havia sido bem sucedida. E durante a recuperação, ele foi sozinho ao banheiro, escorregou, caiu e bateu a cabeça, sofrendo traumatismo craniano. Mesmo com atendimento rápido, não resistiu aos ferimentos, não é? Então, o paciente tomou essa iniciativa de forma imprudente ir ao banheiro ali e acabou escorregando e sofrendo esse acidente. E a gente tem um comunicado do Hospital Municipal de Paraná sobre essa questão, que diz o seguinte: o Hospital Municipal tomou conhecimento do fato de imediato, sendo aberta também uma sindicância para apuração. O paciente se apresentava em ótima recuperação, estável e com orientações da enfermagem. Os demais pacientes do quarto também foram ouvidos e confirmaram as informações da equipe de enfermagem. O socorro foi prestado imediatamente. Nos solidarizamos com o ocorrido, estamos contribuindo com as investigações sobre o deslocamento do paciente. E este estava acompanhado por acompanhantes sobre a cadeira de rodas e apoio da enfermagem. Estas podem ser solicitadas aí pelo paciente ou pelo acompanhante, não é? Não temos mais muitas informações. aí o comunicado que foi feito não de forma pública, mas em resposta ao que solicitamos, abrimos a sindicância para entender a questão, né? E a nota pede para a gente esclarecer que o paciente era de Jaru, né? Ele poderia ter sido realizada a cirurgia no hospital de Jiparaná, mas a cirurgia foi realizada em outra localidade, o paciente foi atendido em Jiparaná, né? Então está aí a nota de esclarecimento do município de Jiparaná, da Secretaria Municipal de Saúde, sobre essa questão. Nós vamos fazer nossa primeira pausa. Em instantes, a gente volta com mais informações aqui no nosso SGC Rondônia.
SGC Rondônia. Informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param.
Você está conectado. SGC, Sistema Gurgax de comunicação.
Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Vem junto com as melhores condições do ano de uma única vez. Novo Onix com garantia de até 5 anos. Vem junto com conectividade e a partir de 84.990. E o novo Tracker vem junto com conforto e uma oferta imperdível a partir de 119.900. Nova S10 C71 vem junto com uma condição especial a partir de 275.990. Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Corre pra cá!
Dezembro com ofertas imperdíveis Fortal. É economia para a sua família. Leite Toya UHT, 1 litro, 4,49. Arroz Mestre Cuca, 5 quilos, 15,49. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, 5,49. Lava roupas Pome no ano, 1,600, 11,90. Açúcar doce Dia Cristal, 2 quilos, 5,49. Esteca bovina, quilo, 26,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna, em Candeias.
Que tal curtir o seu aniversário com entrada free? 3 chopes na faixa e 50% de desconto na entrada dos seus convidados. Só que no Grego Original Pub, você garante todos esses benefícios para tornar o seu dia ainda mais especial. Vem comemorar o seu aniversário com a gente. Informações 999-77-7738.
Portal SGC. A informação com agilidade e credibilidade. Acesse www.sgc.com.br.
Sabe aquela carreira dos seus sonhos? Ela começa com a Áfia. Na Áfia, você conta com um ecossistema completo, que tem presença em todo o país, para sua formação em saúde e em diversas outras áreas. Seja qual for a área de sua escolha, venha para a Áfia Centro Universitário São Lucas. Aqui, o seu sonho vira sucesso na carreira. Vestibular 2026, primeiro semestre. Inscreva-se.
O maior torra do ano começou na Nissan Ben. É pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicks Play 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicks Play Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica é só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone Whats 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para 3 domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Sistema Gurgax de comunicação. Sua frequência de sucesso.
Estamos de volta. SGC Rondônia. A informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
Senhoras e senhores, de volta com o nosso SGC Rondônia, 7 horas 25 minutos. E olha, o fim de ano é sempre aquele momento de solidariedade, né, de alegria, emoção, e muitas entidades se movem no intuito de aí fazer coletas de brinquedos, fazer coletas de alimentos para fazer essa distribuição. E uma das instituições em nível de Brasil que tem essa atuação é os Correios, né? E a gente tem aí uma importante ação nesse ano já de entrega desses presentes. E acontece não somente na nossa capital, mas em todo o Brasil, em todo o estado de Rondônia também. A gente acompanha os detalhes a partir desse momento.
Mais de 7.300 crianças enviaram cartinhas ao Papai Noel dos Correios, cada uma expressando o desejo de receber o presente que aguardaram durante todo o ano.
Desse total, nós ainda temos algo em torno de 200 a 250 que ainda estão disponíveis para adoção. O período de adoção vai até sexta-feira, no dia 12. E a nossa meta é alcançar 100%.
Neste final de ano, com as comemorações que se aproximam, a solidariedade transborda do coração das pessoas. Além da população, servidores da Prefeitura de Porto Velho também abraçaram a causa, contribuindo para a compra dos presentes.
Feliz pela adesão dos servidores. Nós buscamos 500 cartinhas e estamos nesse momento entregando 500 presentes que serão distribuídos para as famílias mais carentes, vulneráveis de Porto Velho. Então, parabéns à iniciativa, bem como parabéns pelo espírito de solidariedade, de carinho e amor ao próximo dos nossos servidores em defesa da nossa sociedade de Porto Velho. Afinal, a criança que recebe um presente do Papai Noel, isso certamente deixará marcado na sua lembrança.
Em cada presente, um sonho que sai do papel. As cartinhas revelam ainda como crianças e adultos acreditam na tradição e na magia do Natal. José de Melo Silva, agora aposentado, após 40 anos de trabalho nos Correios, conta que representar o Papai Noel, um símbolo tão marcante do Natal, lhe traz alegria e renova o espírito natalino. Para ele, participar dessas ações é motivo de orgulho, pois contribui para tornar o Natal de muitas famílias e principalmente das crianças mais feliz.
A importância principal é colaborar com o máximo possível com a infância da criança. É não tirar dela a infância precocemente.